DisruptCast, com Alexandre Barbosa, Alfredo Copete e convidados. Informações acessíveis sobre inovação, tecnologia e direito em um formato dinâmico e simples. DisruptCast está no ar.
Boa noite, amigas e amigos. Estamos hoje novamente, mais uma vez, de novo, com o nosso DisruptCast, nosso podcast aqui da Rádio Colmeia e do nosso mestrado em Direito da Univel. E hoje, recebendo a Carla Batista, uma honra, uma alegria te receber aqui, Carla, com o tema do Drex, a moeda digital do Banco Central. Moeda digital, Carla, em criptomoeda, mas não é, né? Conta um pouquinho pra gente sobre isso.
É, na verdade, uma inovação, né, do nosso dinheiro, do dinheiro dos brasileiros. Se nós traduzirmos o nome, que é, talvez alguns ouvintes não tenham nem ouvido ainda esse nome, porque realmente é bem inovador, é bem recente mesmo. Nós estamos falando do ano 2023, que começou a ser regularizado e divulgado mais pelo Banco Central. E traduzindo, então, o Drex, nós temos o D de digital, o R de real, o E de eletrônico. E o X de modernidade, conexão, para dar um tchan ali na palavra. Então, nós temos uma inovação onde os brasileiros vão poder estar, eles estão vendendo dessa forma, né? Estarem mais seguros ali nas suas transações. É, às vezes pode causar um pouco de estranheza para alguns brasileiros, para algumas pessoas, mas como causou também o Pix, quando começou, né, em 2020. Se nós pegarmos, fazendo uma retrospectiva, DOC, TED, que foi o que nós mais usamos aí, eles iniciaram em 1985. Então, nós tivemos aí praticamente 40 anos utilizando o TED e o DOC. Quando veio o Pix, até eu posso falar por mim também. Ah, será que isso vai dar certo? O banco vai começar a cobrar. Eu advogo na área do direito bancário, portanto, contra os bancos. E aí a gente tem toda uma desconfiança, né? Se daí vai dar certo e tal. Mas logo a gente viu que era gratuito, era prático. E como tudo que é muito prático, tem as suas nuances que podem causar uma certa, assim, probleminha, né? Como a gente sabe, ah, fiz um Pix, não consigo cancelar. É só vai, não volta, né? Então, aí também o Drex tem agora os seus pontos positivos e os seus pontos de interrogação, porque é justamente por ser muito novo.
E o que você diz para os nossos ouvintes, para quem está nos vendo, inclusive no YouTube, com imagem, o que você diz para os nossos ouvintes sobre as vantagens do Drex?
Vamos lá.
Porque é uma moeda digital, ela é o real virtual,
Exatamente.
Ela é o real virtual, que vai ser negociado por bancos.
Vamos lá. Então, assim, a moeda digital, ela é a mesma coisa que o real no sentido de valor. Então, um Drex vale um real. Tá. Então, na prática, como que vai ser? Tá uma previsão para começar a vigorar ali final do ano que vem, não é certeza. Eles ainda estão criando a plataforma que vai administrar isso. Mas já tem alguma coisa funcionando entre os bancos, a gente já fala mais sobre isso. Agora, então, nós vamos ter essa moeda digital, onde o consumidor bancário, que é uma grande parcela da população, vai poder solicitar ao seu banco aí, da sua escolha, você que escolhe, todos eles vão ter, né, vão administrar isso, e vai solicitar a ele, então, você vai escolher qual banco você vai usar o Drex. É necessariamente, vai ter um intermediador, ou seja, não sou eu o consumidor que vou baixar um aplicativo Drex, não. Eu vou, através do meu banco, através do aplicativo do meu banco, fazer essas transações através do Drex. Então, vamos lá. Eu vou lá e coloco R$100 em dinheiro na minha conta, solicito ao meu banco para, quando estiver em vigor, transformar isso em moeda digital. E essa moeda digital entrará no meu wallet, na minha carteira digital. Portanto, vai ser um dinheiro digital. Qual que é a diferença, por exemplo, de uma criptomoeda? Você vai poder utilizar, fazer as transações, a gente vai falar melhor sobre isso. Não quero mais fazer transações. Tô precisando do dinheiro digital no meu bolso.
Tô precisando de dinheiro físico.
Físico. Agora. Ou para fazer um Pix. O que eu faço? Peço para o meu banco, solicito, ele vai transformar essa moeda digital novamente em dinheiro e eu posso fazer Pix, sacar. Então, de fato, é o seu dinheiro que ele vai estar, assim, andando, tanto como o dinheiro em conta corrente, quanto a poupança, como você pode estar transformando ele em moeda digital.
Uma coisa interessante. Eu conversava com alguns amigos antes aqui da nossa conversa agora, e eles perguntaram, mas Alexandre, mas para quê? Se eu posso fazer, por exemplo, a compra de um carro, de um imóvel por Pix com dinheiro, aspas, físico, mas que está no sistema, qual é a diferença de eu ter um Drex? Para que eu vou querer isso?
Olha,
eles
só
me perguntavam.
Exato, olha só que interessante, né? Na verdade, você vai fazer as mesmas transações que você já faz, né? Com algumas diferenças, algumas peculiaridades. Mas o que mais impacta? A segurança. Por quê? Vamos dar um exemplo bem prático para quem está nos ouvindo. Você vai comprar um carro, um veículo, de uma pessoa física ou de uma concessionária. Quando você faz essa transação dentro da plataforma do Drex, você vai fazer um contrato...
Smart contract.
Isso.
Um contrato inteligente.
Contrato inteligente. Smart contract.
Contrato digital virtual, para se facilitar.
Exatamente. Lá você vai ter todas as diretrizes para você fazer esse contrato e você vai vincular essa compra e venda dentro da sua plataforma, onde você vai deixar um comando para que, quando o veículo, no mesmo microsegundo que o veículo for transferido do vendedor para o comprador, libera-se o dinheiro do comprador para o vendedor. É um sistema interligado, por exemplo, com o Detran, com os bancos, enfim, com todos os entes ali que estiverem vinculados a essa transação. De modo que você não vai, ninguém perde, quer dizer, deu um problema para transferir o veículo, né? Documental, imposto. Então o dinheiro não sai. Deu um problema para o dinheiro não entrou. Então o veículo não transfere. Então, uma das objetivos do Drex também é a redução dos custos. Ou seja, você não tem operadores ali trabalhando, você não tem, às vezes, um camalhaço de papel para assinar,
sim,
né? Quando a gente fala isso de compra e venda de imóveis, por exemplo, que você fica, às vezes, dias indo atrás de documentações, né? E com isso, até eles falam, assim, em o Banco Central, quando eu digo eles, né? Até de não precisar nem de advogado, de contador, né? É claro que, ao estudar esse tema, eu percebo que certamente poderá ter conflitos. Por exemplo, poderá ter, inclusive, talvez, hackers, né? Pode acontecer. Isso é uma coisa que não tem como dizer, não vai acontecer, né? O futuro...
A segurança nunca é plena, a gente sempre tem que ter o cuidado das possibilidades de fraude.
Mas aí a segurança continua mesmo com os hackers. Por quê? Porque o hacker, ele vai, vamos supor que ele pegue e tire parte do seu, da sua moeda digital, da sua carteira digital e transfira para 20 contas, por exemplo. Como é um dinheiro centralizado, rastreado pelo Banco Central, então eles vão facilmente conseguir pegar de volta, diferente do Pix, por exemplo, né? Então, diferenciando ele do Pix, já entrando nesse assunto, nós podemos colocar que o Pix é uma modalidade de transferência e o Drex, ele é abrangente para inúmeras operações, não é só um tipo de transferência. Inclusive, mas eu posso usar a minha moeda digital para comprar alguma coisa? Pode, mas se você tem o Pix, provavelmente você vai usar o Pix, porque o Pix vai continuar existindo, né? Então, dificilmente você vai utilizar ele para comprar.
Porque tem finalidades diferentes.
Exatamente,
né?
Exatamente. Mas essa questão da segurança, ela está bem atrelada à questão da centralização da moeda. Ou seja, quem criou, quem vai administrar e regulamentar é o Banco Central. E aí, doutor, que também encontra a maior das críticas, né? Que é, aparentemente, um controle maior do governo sobre o dinheiro e as transações dos brasileiros.
Entendi. Né? Mas você... É certo dizer que o real, ele vai agora, então... ele vai, aspas, converter da moeda física para a moeda virtual digital. Muito bem. Essa moeda virtual digital, ela tem que ter o mesmo lastro do real físico, certo? Então, significa o quê? Que é o Banco Central que vai gerir e é o Banco Central, inclusive, que vai produzir.
Exato.
Porque do mesmo jeito que hoje tem uma dificuldade, tem uma técnica, tem uma formalidade, tem que cuidar com dívida interna do governo, etc., para criar moeda física, nós teremos a mesma situação com o Drex. Uhum. Ou seja, nós vamos ter que pegar a moeda física que tem hoje, isso, converter em Drex e usar. Uhum. Não é que o governo vai sair criando Drex e
não,
todo mundo vai ter dinheiro à vontade. Não é isso,
não,
né?
Não, com certeza não. Mas as críticas vêm justamente por medo do desconhecido, né? E o que nós temos hoje é o início dessa história. Na verdade, o início mesmo foi em 2020.
Uhum.
Porque alguns países já têm a sua própria moeda digital. Muitos países, na verdade. O Brasil está entrando aí nesse jogo, talvez até um pouco atrasado, assim, né? E daí, desse modo, é necessário, na verdade, ter um equilíbrio sobre tudo isso.
Sem
de
dúvida.
Modo que... muitos críticos, estudiosos, estão avaliando essa situação. Mas também não tem como nós dizermos assim, vai ser totalmente assim ou vai ser totalmente assado. Por quê? Porque são estudos iniciais. Em 2020 começou o pontapé dos estudos. Lá no site do Banco Central tem justamente já o caminho, né, que está sendo percorrido para daqui um ano e meio, dois, ele ser aplicado. Então, eles estão gatinhando, mas assim, não tão, já estão um pouco avançado em relação a isso. E o que o Banco Central colocou, assim, que é certeza que ele vai ser aplicado e vai estar em vigência. Isso é certeza já. É um caminho sem volta.
É, sem dúvida. A China já tem o, como é que é o nome? É o Yuan Digital, acho que é, né? Que é uma moeda que já está com milhões de pessoas. Eles já estão trabalhando com isso há muito tempo. Tanto que todo mundo tem dito, né, que a China está bagunçando com o mercado mundial, porque manda coisa barata para todo lado, e a dificuldade da questão trabalhista lá, os empregados, a mão de obra é uma mão de obra muito barata, às vezes até escrava, e tá. Então as empresas do Brasil têm reclamado da competição né, com a China. E, ora, a China está na frente, inclusive, com esse elemento da moeda digital.
Exatamente.
Que é uma moeda que já está circulando lá. Algumas milhões de pessoas já usam esse yuan digital lá.
Inclusive, não só em relação à compra e venda, a gente dá um exemplo, né? Mas também utilizar como forma de garantia, muitas vezes, um empréstimo, né? De modo que você diminui as taxas de juro, porque sempre que você tem uma garantia, você
sem
tem
dúvida.
Um juro, falando mais de direito bancário, você tem um juro menor.
Uhum.
Então, assim, a grande parte dos estudos e da linha de conversas em relação à moeda digital é favorável mesmo. Mas tem bastante críticas também. Mas eu,
por exemplo?
É justamente pela questão que pode ter... esse controle, assim, mas é um controle, assim...
Você acha que é para fins de imposto? Que
também, e para uma questão, assim, de imposto de renda e de diversos outros impostos. E também essa... Porque, assim, quando você fala em digital, o pessoal, a população, enfim, está mais acostumado com a questão da descentralização da moeda, né? Cada um tem o domínio do seu próprio, da sua própria criptomoeda. E ali, no caso... no caso do dinheiro digital, será totalmente centralizado. Então, é uma quebra de paradigma mesmo, é uma virada de chave, né?
É uma mudança.
Essa inovação. Então, é toda uma questão de fato, claro, estudar, indagar, questionar, mas entender que é uma tendência e não tem volta, né?
Não tem como voltar. Carla, vou dizer aqui para o nosso ouvinte que ele pode mandar uma dúvida para a Carla responder no 99917-9446. 99917-9446, aqui da Rádio Colmeia. A Silvia estará ligadinha nas dúvidas e vai aqui me interromper, né, Silvia? Para, se for o caso, a gente perguntar para a Carla aqui sobre isso. E, Carla, quando você falou das críticas e tal... hoje, nós temos críticas às criptomoedas, porque elas não têm segurança. Eu não vou comprar criptomoeda, porque hoje vale tanto, amanhã o mercado despenca, a cripto não vale mais nada. E esse problema, tecnicamente e em tese, nós não vamos ter com o real digital. Por quê? Porque ele vai ser uma moeda que, apesar de virtual digital, ela vai caminhar juntinho com a moeda física.
Exato.
Não vai ter atualização, não vai ter
Não,
nada,
mesma coisa.
né? Não vai ser ação, como o mercado de
Sim,
ações, não vai
sim.
ter uma mudança, não vai ter uma variação.
É, a diferença é justamente essa, porque os bitcoins, por exemplo, existem outras criptomoedas, eles normalmente são utilizados pelas pessoas como investimento, não como não objetivamente uma moeda ali de comércio, é mais como investimento, né? Embora ele possa estar utilizando para, claro, e utilizam às vezes adquirir e tal, né, bens, etc. É, agora, a moeda digital não, ela tem realmente um cunho, enfim, é um dinheiro
de
mesmo,
uso, né?
De uso, dia a dia mesmo, e que vai trazer, com o objetivo de trazer segurança, praticidade, menor custo e mais rapidez nas suas transações. Né? É claro que no começo talvez tenha uma, não dificuldade, mas assim, de você realmente entender, porque é algo completamente novo no Brasil, né?
Sim.
Para você
e no mundo, né?
Pra,
tá começando.
Isso, quando você está falando de atingir assim, a massa mesmo da população.
Sim.
E eles estão tentando, o Banco Central, de fato, popularizar isso mesmo, de fato. Aí eu também ouço algumas coisas do tipo... Ah, porque meu tio, meu avô, enfim, não, nem tem aplicativo no celular ainda e tal. Bom, mas tudo bem, né? Mas é como começou o Pix, né? Começou com algo assim, engatinhando e foi indo agora... A maioria das pessoas
como
utilizam.
Começou o WhatsApp,
Exato.
Como começou tudo que é tecnológico.
Pode
né?
ser que algumas pessoas, porque ainda hoje algumas pessoas... utilizam-se do agência física para pagamento de contas,
Sim.
ainda hoje, né?
Lotéricas.
Exatamente. Até por uma questão assim, de ter medo, de não ter um costume, né?
Exato.
O Brasil, ele normalmente, ele tá caminhando assim para modernização de várias coisas relacionadas às relações jurídicas, negociações e tudo mais. Mas é fato que nossa cultura ainda é um pouco mais lenta no desenvolvimento dessas questões, né? Diferente dos países de primeiro mundo, Alemanha, China, etc., né? Mas nós estamos se adequando, né?
Estamos caminhando.
Estamos caminhando.
Você, é correto dizer então, te pergunto, né? É correto dizer então, por exemplo, hoje, você vai vender um carro, você vai encontrar o comprador... Você vai conversar com o comprador, vai levar o Duty, que hoje é digital já, né? Você imprime,
Isso.
leva, mas ainda tem que fazer a assinatura.
Contrato de compra e venda também, muitas vezes.
E assinatura no Duty.
Exato.
E tem que reconhecer no cartório
Exato.
Como o reconhecimento por verdadeiro, não
Exato.
Pode ser por semelhança.
Uhum.
Aí você passa, o outro vai lá no despachante, que vai pro Detran, que tatatã. Com o Drex, a ideia é que tudo isso aconteça diretamente na blockchain, diretamente no sistema,
Exatamente.
É isso?
Exatamente, na plataforma do Drex. Até, inclusive, hoje mesmo tinha um prazo de um processo bem conhecido, né? Que é o golpe, um golpe que tem quando, principalmente, num site específico de compra e venda. Talvez não seja bom eu citar aqui. Mas, enfim, bem conhecido aí.
Não, cita.
Posso
as
citar?
Pessoas, não, as pessoas têm que saber dos problemas reais. Pode falar. Não estamos fazendo nem propaganda e nem
não,
desmerecendo ninguém.
É que,
pode falar.
O que acontece? Lá no site da OLX, você utiliza para compra e venda, né? Nunca utilizei, mas você se cadastra e tenta vender ali seu carro, o que você quiser. E ali tem muito, muito golpista atuando. Ele vai e finge que é um comprador de carro, que finge para o outro que é um vendedor, e essa golpista, esse estelionatário, ele acaba conseguindo muitas e muitas vezes aplicar o golpe, onde ele é o único beneficiário do dinheiro.
Entendi.
Um lá, às vezes, transfere sem receber, às vezes, não transfere, dê um processo outro, lá as vítimas, eu tô falando, né?
Entendi.
E, inclusive, na jurisprudência hoje, a gente tem uma linha que culpabiliza as duas vítimas, como culpa concorrente, e tem uma linha que não culpabiliza ninguém. E coloca as duas como vítima e ninguém tem que ressarcir ninguém.
Uhum.
No Drex, isso não vai acontecer, não tem nem chance. Por quê? Você vai comprar e vender dentro da plataforma, você vai fazer um contrato inteligente dentro da plataforma e você vai vincular todas as informações junto com as instituições, como o Detran, que vai estar intermediando e operacionalizando, e o banco também, né? Essa transação. Ou seja, além de ser seguro, você dificilmente vai sair no prejuízo em relação a isso. Porque se numa ponta romper, o outro não vai receber.
Exatamente.
Né?
E veja você como essas coisas são interessantes. A gente tem medo, tem preocupação. Ah, pode acontecer um golpe. O mundo virtual digital é um mundo de golpes. Então, eu tenho lá do LX, ou tenho no Mercado Livre, ou tenho do X, ou tenho do Y. Uhum. Eu até disse que você não teria problema nenhum em falar nome. Por quê? Porque são muitos.
São muitos.
Os lugares onde nós podemos ter problemas. Uhum. E é uma realidade que não se pode esconder. Perceba que nós tínhamos antigamente, nas aulas às vezes eu falo, gente, a tecnologia ela é só um novo lugar para que os golpes aconteçam, porque os golpes sempre estiveram aí.
Exatamente. Né?
É, os golpistas igual, vão igual se profissionalizar. Igual quando fala, né, Silvia, da fake news, que a gente já falou que é desinformação, ou que não sei o quê, eu brinco que lá em casa, fake news, quando eu era menino, era uma coisa comum, só que naquele tempo chamava fofoca. Né? Hoje, nós temos a preocupação de que na rede mundial de computadores, na internet, nas redes sociais, nós tenhamos fake news, desinformação, golpes, etc.
Exato.
Isso sempre existiu.
É verdade.
Eu trabalhei no Banco Itaú desde os 15 anos e eu via lá na época, eu era menino e tinha todo mundo falava do golpe do cheque colado.
Nossa, esse eu não conheço.
Eles desmontavam o cheque, colavam, era um negócio incrível.
É, falando em cheque, né, se a gente parar para observar, desculpa até te interromper, mas há pouco tempo atrás, olha como circulavam os cheques.
Sim.
E olha como agora. Outro dia, uma cliente falou, não sei o quê, que eu passei um cheque, eu falei, nossa, assim, é bem mais raro, né? Ele ainda existe, claro, mas olha como está diminuindo significativamente o uso do cheque, da folha. Porque
e do dinheiro físico também.
Não, dinheiro físico...
Se você olhar minha carteira, eu acho que eu devo ter R$2 na carteira. Paga em Pix, paga em...
Exato.
Mas onde eu queria chegar quando eu te perguntava... o golpe, ele sempre existiu.
Uhum.
E eu percebo que, com o tempo, devagarinho, com muito cuidado, com o aperfeiçoamento das coisas, a tecnologia tem efetivamente nos trazido alguma segurança.
Uhum.
Então, você falou do Pix, né? O Pix, até esses dias, eu fazia o Pix, não tinha como voltar atrás.
Uhum.
Nós tivemos até, no podcast anterior, né, o professor Pegoraro dizendo que hoje tem um grupo de ferramentas de segurança para se
quando
for errado,
a
volta, o banco tem a responsabilidade.
Isso.
Então, eu ainda fico, e é uma coisa que eu quero pesquisar, que é, por exemplo, a ideia do registro de imóveis.
Uhum.
Hoje, eu não sei, eu tenho dificuldade de entender o porquê que nós ainda precisamos de um registro de imóveis, sendo que nós podemos ter uma blockchain do CNJ com uma cadeia proprietária nutrida ali ao longo de anos, claro, vai demorar, mas para nós termos mais rapidez, efetividade e até mesmo segurança nas próprias transações imobiliárias.
Sim.
E hoje, quando... eu estava pensando no que conversar com você, eu me lembrei de que a ideia do Drex é que exatamente isso aconteça dentro da plataforma. Eu posso vender e comprar um imóvel
exato,
dentro da plataforma.
Exato, exatamente.
Aí nós vamos ter dificuldade no registro de imóveis. Por quê? Porque o registro de imóveis é uma coisa absolutamente formal, física e né?
E tem
uma dificuldade de chegar no mundo digital.
E tem interesses também, assim, né? Enfim. Mas acredito que, olha...
Só tá na roda.
Sinceramente, eu acredito... Não, eu acredito que, sinceramente, isso vai acontecer futuramente.
Não, não vai ter jeito.
Né, não tem
sabe,
como.
Não vai ter jeito. Essa vida analógica que nós vivemos, especialmente em serviços públicos, ela vai transitar para o digital e não vai ser uma coisa sem segurança. Haverá segurança.
Eu brinco, assim, que eu sou um exemplo de que... eu sou assim, o brasileiro comum, aquele que eu era, agora eu tô mudando. No sentido assim, você vai me entender. Inovação, torci o nariz. Pix começou, estranho, desconfiava e tal. Há 2 anos eu comecei a utilizar um carro 100% elétrico.
Uhum.
Mas mesmo assim, na hora de comprar, isso não vai dar certo. Vai acabar a bateria no meio da estrada, eu vou ficar lá com meu filhinho no meio da estrada. Vai acontecer alguma coisa que... Como com carro elétrico? Não, isso não é normal. Estou há 2 anos com ele, nunca aconteceu nada. Agora, isso fez eu virar a chave na minha cabeça para começar a olhar de fato para essas novidades. especialmente na minha área profissional, no meu trabalho, né? Mas no modo geral, inclusive, sou ouvinte do podcast, né? Porque aqui tem inovação de todas as áreas, né? Mas, de fato, assim, foi essa questão do carro elétrico. Hoje eu penso assim, como é? Tendo condição financeira de comprar um carro elétrico, como é que a pessoa não compra? Ou, pelo menos, um híbrido? Porque eu tô falando de economia, sustentabilidade, modernidade. Principalmente, assim, bom, você não... Eu não faz 2 anos que eu não abasteço o meu carro, não sei que é gasolina, não sei nem o preço que tá. Não acompanho, não pago IPVA, porque é isento. Então, assim, são coisas mesmo que vai chegando na nossa vida e vai fazendo essa virada de chave, essa vai fazendo a gente refletir e começar a valorizar e aproveitar o lado bom disso, né? Claro, risco, insegurança, fraude, golpe, como o doutor falou, sempre aconteceu, sempre poderá acontecer. Mas aí o que nós temos que pensar? Qual o lado bom disso tudo? E qualquer transação eu vou poder me proteger. Em qualquer transação eu tenho que prestar atenção no que eu estou fazendo.
Exato. E mais, né, Carla, que eu tenho grandes amigos, pessoas que eu respeito muito, que falam, nós temos que fugir dessa onda tecnológica. Eu concordo em partes, porque eu acho que, de fato, nós temos que voltar a viver uma vida analógica em um espaço de intimidade, em um espaço de vida privada. Realmente, as telas estão prejudicando as nossas crianças e prejudicando a nós mesmos. Né? Você acaba ficando na tela o dia inteiro, não conversa com o esposo, não conversa com a esposa, e na hora do almoço, aquela coisa. Só que no que se refere a negociações, etc., isso. Desde que haja lastro, desde que haja um aspecto de confiabilidade, né? As criptomoedas, como eu falava, algo muito arriscado, muito preocupante. Eu nunca investi em criptomoeda, eu nunca acreditei na possibilidade de não ter um problema. Eu nunca investi, não é que eu não ache que devo investir, mas eu sempre preferi não mexer com isso. É uma coisa de precaução minha. Agora, quando você vê dentro do Drex a ideia de que é um negócio que vai estar dentro de uma, dentro do Banco Central, é algo que vai facilitar uma série de outras coisas, não tem como você não, pelo menos, estudar, entender e acreditar que é uma possibilidade de desburocratizar, tornar mais fácil, mais rápido, mais eficiente. E, obviamente, às vezes até mais lucrativo algum tipo de negócio.
Justamente pelo isso? Concordo. E coloco 2 pontos, complementando. Por que ainda desburocratizar? Justamente também, questão de trazer benefício econômico no sentido de diminuir os custos da operação. E eu tenho a impressão que quando o brasileiro fizer a primeira operação, ele vai ficar assim... Bem satisfeito, sabe? Ele vai ficar assim com a sensação de como que isso não existia antes. Apesar das opiniões negativas, sabe? Eu tenho essa impressão.
E às vezes eu me preocupo não, né? Eu penso o seguinte, alguns que estão criticando porque, vai ter controle. É aquilo que nós estudamos aqui bastante, né? Sobre a ideia da regulação. As pessoas não querem ter regulação, muitas vezes porque elas querem uma liberdade que, eventualmente, seja uma liberdade que não venha para fins mais republicanos possíveis. Né? Então, por exemplo, eu não quero que haja eu não quero que o Banco Central intervenha na minha moeda digital, porque ela vai saber o que eu ganho e, consequentemente, vai saber se eu sonego.
Por exemplo.
E é igual nota fiscal... né, o Nota Paraná, Notas Fiscal Paulista, etc. Não quero, por quê? Porque vão saber o que eu estou negociando. Ou eu não vou fazer PIX, porque o PIX, o dinheiro sai e está todo mundo olhando lá. Gente, hoje não há mais nada
que o governo
não saiba. Então vamos regular o governo para o governo não ver aquilo que se faz, porque não tem jeito, infelizmente. Exatamente. A realidade.
Por exemplo, a questão do veículo, né? Quantas vezes as pessoas compram um veículo, não transfere, só faz uma procuração, faz procuração. Tá na quinta compra e venda e tá na procuração ainda, né? para não transferir, para não pagar imposto, para isso, para aquilo.
Mas e o risco daquele também... que está lá atrás com o nome?
Exatamente, mas isso é muito comum. Quando você falou das criptomoedas e não investir ou investir, eu tenho ali vários clientes, não, inclusive não são do estado do Paraná, enfim, de outros estados, que investiu, não vou falar exatamente em qual cripto e tal, e chegou assim, era uma um despreparo com, não sei se eu falo ganância ou se muito influenciado, enfim, começaram, o que muitas pessoas fazem, então, emprestam dinheiro do banco, refinanciam sua casa, refinanciam seu carro para investir nas criptos. E aí, deu até reportagem, foi bastante noticiado, a quebra dessas pirâmides, e aí vem a total quebra de tudo, né? Da família,
que
do financeiro.
Não é necessariamente digital, né? Todo mundo fala, ah, o medo é do digital. Não.
Não.
As pirâmides físicas são piores.
Sim, também.
Eu conheço gente que fez isso, você falou.
Sim, sim, sim.
Sabe? Pegou empréstimo em banco para investir, perdeu tudo. Hoje tem que pagar o empréstimo do banco.
Isso quando consegue pagar, né?
Exato.
Porque é coisa assim, um dos casos, por exemplo, é... Os dois casos que eu tenho é na casa de milhões mesmo, de perda. De empréstimos que não conseguiu pagar e etc.
Mas, Carla, infelizmente, como sempre eu e o professor Alfredo brincamos aqui, não temos tempo para mais nada, ainda que queiramos ficar um pouquinho mais conversando. O Deva já fica me olhando sempre com aquela cara de acabou, acabou, encerra. Né, Deva? Mas eu quero mandar o meu abraço aqui para o professor Alfredo Copete, que hoje não pôde estar conosco, machucou o pé. O joelho vai ter que fazer cirurgia. Alfredo, melhoras aí, mas na semana que vem, no próximo podcast, ele vai estar. Carla, querida, muito obrigado.
Eu agradeço o convite, a confiança. O professor Alexandre Barbosa, o Alfredo Copete são, assim, referências, com certeza, para mim, para muitos. Foi meu professor. E agradeço a confiança da doutora Silvia em me convidar e fico sempre à disposição.
Carla, muito obrigado, foi um ótimo papo. Logo, logo, Silvia, vamos trazer a Carla aqui para falar um pouquinho mais sobre esse e outros temas interessantes.
Desenrola Brasil.
Desenrola Brasil, tá aí. Outra coisa bacana para a gente conversar. Muito obrigado mais uma vez, doutora Carla. Obrigado, Silvia. Obrigado, Deva. Um abraço a todas e todos e até a semana que vem com o nosso DisruptCast. Um abraço, tchau.